Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, é um prazer estar de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim aqui na antena da RCS e por continuarmos juntos a construir este espaço que tem sido de reflexão, de partilha, de muito tempo dedicado a partilhar fundamentos, pensamentos sobre a Palavra de Deus que orientam e fundamentam a nossa fé, mas sobretudo que nos enchem de esperança. Essa é a palavra-chave deste programa e a razão pela qual o fazemos, para levar esperança à sua vida através de palavras e conceitos que sejam úteis, produtivos e frutíferos. Por isso, muito obrigado por fazer parte aqui da família da Voz da Esperança. Hoje vamos continuar o que temos estado a fazer nesta temporada. Se nos segue aqui regularmente, já sabe que tenho estado a partilhar algumas palavras que são grandes palavras na Bíblia, palavras-chave, mas que, mais do que palavras, encerram grandes conceitos. Hoje, a palavra que lhe proponho é promessas. Quem não gosta de ouvir uma boa promessa que nos encanta e nos enche de expectativa? Ao mesmo tempo, quem nunca se sentiu traído ou enganado por promessas que não se cumpriram? A verdade é que vivemos em muitos aspectos da nossa vida, baseados em coisas que acreditamos que vão acontecer, seja porque alguém nos disse e, portanto, nos prometeu, seja porque, obviamente, temos a expectativa e, às vezes, trabalhamos também e dedicamos-nos para que algumas promessas possam ser verdade. Mas quando lemos a Bíblia e nela encontramos uma revelação da parte de Deus, compreendemos que o conceito de promessa é, na verdade, mais profundo do que possa parecer. Temos razões para crer que na Palavra de Deus o Criador nos deixou promessas, um vastíssimo conjunto de promessas que nos enchem de segurança, porque confiamos nelas, porque projetam a nossa vida para o futuro, e se confiamos nessas promessas é porque temos razões para confiar na Palavra de Deus, confiar de que a sua Palavra não é dada em vão. Na verdade, temos alguns textos na Bíblia que nos afirmam isto mesmo. Vou-lhe dar aqui dois exemplos. Dois exemplos de duas expressões que nos ajudam a ter confiança de que aquilo que Deus faz é porque Ele o disse. E que tudo o que Deus diz que vai fazer, seguramente Ele o fará. O profeta Isaías, no capítulo 55, aliás, um lindíssimo capítulo, cheio de promessas da parte de Deus, deixou-nos registado estas palavras, no versículo 11. Ora, ouça: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos. Veja como são palavras diretamente do próprio Deus, que afirma que, ao contrário de nós, seres humanos, que às vezes as nossas palavras são tão vãs, tão vazias e superficiais, umas vezes por má intenção ou má fé, outras vezes não é o caso, mesmo na nossa boa fé, mesmo nas nossas intenções positivas, altruístas, às vezes simplesmente não conseguimos fazer o que prometemos. Às vezes a realidade e as circunstâncias ultrapassam-nos. Mas como Deus está acima das circunstâncias e como Ele é Senhor de todos os acontecimentos, Ele é o único que pode afirmar com absoluta certeza verdades como estas, de que a sua palavra não volta, não faz feedback sem ter produzido o efeito que Deus tinha planeado. A sua vontade e os seus propósitos realizam-se porque Deus é assim, a sua palavra é um agente de poder. Lembre-se que a Bíblia diz-nos, revela-nos que Deus criou através da palavra, Deus disse e as coisas foram feitas e aconteceram. Aí estava, desde o início, portanto, da revelação, uma evidência de que a palavra de Deus, ela não pode ser dita sem produzir o seu efeito. Claro, esta expressão, obviamente, Fala-nos do poder de Deus, mas não apenas do seu poder, desta capacidade infinita de fazer tudo o que quer. Fala-nos também da confiabilidade da sua palavra. E é isso que aqui Deus diz através do profeta. Não é apenas que ele pode todas as coisas, mas é que quando ele diz essas coisas, elas são verdade. Lembro-me também das palavras que Josué, o grande líder do povo de Deus, também deixou registadas. Neste caso, ele falava a propósito de Deus. Era como um testemunho que ele podia dar de Deus, das suas promessas e das suas palavras. Encontramos isto no capítulo 21 do livro de Josué, que diz o seguinte, acompanhe-me, de todas as boas promessas do Senhor ao seu povo, nenhuma delas falhou, porque todas se cumpriram. Veja como o testemunho, como dizia, de Josué é tão claro, sem margem para dúvidas. Para poder dizer que todas as promessas de Deus, nenhuma falhou, é preciso estar a olhar para a realidade. É um olhar não sobre o futuro. Portanto, as promessas de Deus não são apenas uma expectativa sobre alguma coisa que vai acontecer. As promessas de Deus têm como substrato as coisas que ele já fez, o que já aconteceu no passado. A sua ação é uma evidência de que se ele cumpriu aquilo que disse, se foi fiel, ele vai continuar a sê-lo. Ora, neste contexto, a Bíblia está cheia de maravilhosas promessas. São tantas as promessas, há quem já tenha tentado fazer esse exercício de contá-las, listá-las, e são tantas centenas de promessas que, de forma direta por Deus, ou através dos seus profetas, através de pessoas, como ainda agora líamos em Josué, através do testemunho daqueles que estiveram com Deus e o viram agir, temos então centenas destas maravilhosas promessas na forma de textos que, no fundo, nos ajudam a ter uma confirmação de que aqueles que tiveram uma relação próxima com Deus, de que andaram com Deus, esses são os primeiros a dar evidência de que o que ele promete, ele cumpre. E é por isso que podemos ter uma relação de profunda confiança em Deus. E é por isso que Deus inspira os nossos dias de segurança. É por isso que a fé, que aqui na Voz da Esperança estamos sempre, continuamente, a tentar entender melhor, na verdade a fé dá-nos constantemente um horizonte de confiança em relação ao futuro, porque estamos seguros, porque o nosso Deus nos deu evidências dessa segurança. Se fosse para listar aqui e falar de todas as promessas de Deus, olhando para a Bíblia, seguramente nem um dia, nem dois, se calhar nem uma semana chegavam. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar hoje fazer aqui uma simplificação e ordenar estas coisas das promessas de Deus. Eu proponho-lhe pelo menos 4 tipos de promessas. Não vou ter aqui a ousadia de dizer que estes 4 grupos resumem todas as promessas de Deus. De forma alguma, é apenas um exercício que eu lhe proponho de que pelo menos 4 grupos de promessas nós temos com muita segurança na Bíblia. E eu vou dar-lhe alguns exemplos. No fundo, o meu objetivo hoje aqui na Voz da Esperança é ajudá-lo a organizar um pouco, a estruturar o nosso pensamento quando olhamos para as promessas de Deus. Vamos então a isto? Temos 4 tipos ou 4 grupos de promessas. As primeiras que lhe proponho, não por ordem de importância, mas uma seleção que fiz, este é o primeiro tema que lhe proponho. Temos muitas promessas na Bíblia, dadas, feitas por Deus, sobre a presença de Deus no meio da tribulação, no meio das dificuldades. Ou seja, nós não vamos encontrar na Bíblia uma promessa ou uma afirmação de que, por qualquer razão, como por exemplo a nossa crença em Deus ou a nossa fé, estaríamos totalmente livres de lutas e tribulações. Em vez disso, Deus promete estar conosco, acompanhar-nos, fazer-se presente e dar-nos força quando temos que lutar contra a provação. Vamos a 2 exemplos. O primeiro está, talvez, no maior, no mais célebre de todos os salmos, o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E é aí, no versículo 4, que temos, se calhar para si, com certeza será uma memória, uma recordação, se calhar li estas palavras tantas vezes, quem sabe. Esta promessa diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui o salmista Davi afirmava Mais uma vez, como eu há pouco dizia, afirmava que a sua própria experiência é a de que Deus está conosco em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que podemos designar poeticamente como o vale da sombra da morte. Deus está conosco no meio da tribulação, não temos que temer. Veja como o texto não diz que não temos que passar pelo vale da sombra da morte ou de que nada nos acontecerá que seja difícil ou duro, mas na verdade é quando passarmos por esse caminho, não estamos sozinhos. Jesus, em célebres palavras que o apóstolo João registrou no capítulo 16, afirmou isto mesmo. Ora, lembre-se comigo, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Veja como, na mesma promessa, Jesus fala da paz que é possível a experimentar nele, a tal paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, aquela paz que é uma experiência tão profunda que Jesus disse que no mundo não é possível conhecê-la. Mas repare como esta paz, esta plenitude de uma experiência que nos habilita a viver com segurança e confiança, não significa ausência de aflições. Porque ao mesmo tempo Jesus diz, tereis paz em mim, mas tereis aflições. O que quer dizer que é possível juntar estas duas realidades. Cá temos então dois exemplos. Eu vou ficar por aqui, porque a lista era muito grande. Eu vou resistir a essa tentação para ficar aqui dentro do tempo que tenho para estar consigo na Voz da Esperança. Primeiro grupo de promessas, a presença de Deus no meio da tribulação. Mas, e agora veja, ao mesmo tempo, também temos um grupo de promessas que completam, podemos dizer assim, este primeiro grupo. Apesar de Deus estar conosco no meio da tribulação, apesar de sofrermos algumas agruras e dissabores nesta vida, também temos da parte de Deus a promessa de bênção e proteção. Logo, o primeiro grupo de promessas não significa apenas que a nossa vida é uma sorte e um acaso e que vamos se calhar ter que sofrer horrores porque Deus não nos pode livrar. Logo, o primeiro grupo de promessas não implica que Deus não possa agir e de que na sua soberania não possa abençoar, guardar e proteger. Sim, e é por isso que temos muitas promessas na Bíblia que dizem respeito à proteção de Deus, à sua bênção e ao seu cuidado sobre os seus filhos. Vamos ao primeiro exemplo. Voltamos a um salmo também bem conhecido, o Salmo 91. Alguns versículos que ali encontramos, veja que beleza, que maravilha de promessas. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, porque 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Maravilhosas palavras nas quais temos a confiança de que Deus, usando a metáfora aqui da ave, talvez a galinha, como Jesus também se chegou a referir, que cobria e protegia os seus pintainhos, aqui o salmista usa esta metáfora para dizer que Deus cobre-nos com as suas penas, abre essas asas protetoras e aí nós podemos confiar de que muitas coisas poderão cair e acontecer à nossa volta, mas estamos protegidos por Ele. E vamos ao Novo Testamento, agora às palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, com mais uma belíssima promessa da garantia de bênção e do cuidado de Deus sobre nós. Dizia assim então no capítulo 4 aos Filipenses, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Ou seja, Deus conhece as nossas necessidades, mas não apenas conhece como um exercício teórico ou intelectual. Deus conhece e Deus pode e é capaz de suprir as nossas necessidades. E eu tenho a certeza que você que está aí desse lado, que me ouve nesta hora, provavelmente consegue fazer neste momento, neste exato momento, mesmo se nós não conseguimos ter um diálogo, aqui é um monólogo, só eu é que falo deste lado, mas os seus pensamentos podem ser como um diálogo entre nós e se calhar nesta hora consegue identificar momentos em que Deus claramente supriu as suas necessidades, agiu de acordo com a sua riqueza e com o seu poder. E veja como então conseguimos unir o primeiro grupo e o segundo grupo de promessas. Muitas vezes é no meio da necessidade, enquanto padecemos necessidade, e ficamos aflitos e expectantes, e depois Deus age, e Deus abençoa-nos e protege-nos e supre as nossas faltas. Temos então estas maravilhosas promessas de bênção e proteção. Mas gostava agora de falar de um outro grupo de promessas que são muito importantes para nós, particularmente porque dizem respeito às nossas fraquezas e fragilidades. E essas fraquezas, se não tivessem uma solução e uma resposta da parte de Deus, seguramente que nos levariam à destruição total. É por isso que Deus deixou na sua palavra muitas promessas de perdão e de restauração, como um instrumento para conseguirmos sair das nossas próprias fraquezas. Comecemos pelas palavras do apóstolo João, que na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, tem esta lindíssima expressão: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda a injustiça. Temos aqui três verbos fortíssimos neste versículo. Dois dizem respeito à ação de Deus e um diz respeito à nossa ação. Veja que o texto diz que Deus, porque é fiel e porque é justo, isto tem a ver com Ele, é o seu caráter, nós não podemos alterar isso, nem fazendo o bem, nem fazendo o mal. Porque Deus é assim, Deus não se nega a si mesmo, como dizia também o apóstolo. Logo, quais são os dois verbos? Perdoar purificar. Porque os nossos pecados, a nossa fraqueza, a nossa dificuldade em atingir o alvo é tão clara em nós que Deus nos dá, na sua misericórdia, perdão. É uma dádiva. Não se merece perdão. Recebe-se perdão. Assim como Deus purifica-nos, porque sabe que o caminho para conseguirmos ultrapassar essas nossas fraquezas é sermos purificados. E também é uma ação de Deus. Mas o Deus que perdoa e purifica, obviamente, a esse Deus corresponde um pecador. E o pecador o que faz? Nada? Continua a pecar? Recebe, mesmo sem querer, sem desejar, o perdão e a purificação? Não. O pecador confessa. Que é o mesmo que dizer reconhece. O pecador é capaz de olhar para si com verdade, com humildade, para dizer: sou pecador, sou fraco, preciso de ajuda. É por isso que, se confessarmos, então podemos ter certeza de que a promessa de Deus se cumpre. E vamos agora ao profeta Miqueias, que também ele tem uma tão belíssima e conhecida expressão, onde aqui o profeta vai expressar ele próprio o anseio do seu coração, mas, claro, também a experiência da sua própria relação com Deus. Veja a maravilha destas palavras de Miqueias no capítulo 7. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Maravilhosa graça esta de saber que, mesmo quando nós fazemos o mal, quando pecamos, quando nos falta a capacidade para nos erguermos e estarmos à altura moral das coisas que sabemos, do bem que sabemos e conhecemos, Deus tem que vir em nosso auxílio através desta sua característica. Se há pouco o versículo anterior de João falava de fidelidade e de justiça, agora este versículo aqui fala de compaixão. Mas as promessas de Deus, por isso, têm sempre a ver com as suas características, com a sua natureza, com o seu caráter. Ora, porque Deus tem compaixão, então a promessa é esta, é de que Ele atirará os nossos pecados nas profundezas do mar. Sejamos honestos, amigo ouvinte, querida amiga, às vezes nós somos incapazes de fazer isto ou temos muita dificuldade em atirar no mar, ou seja, num lugar onde depois nós não conseguimos voltar. Esse é o sentido profundo do perdão que Deus oferece, é que nós não podemos lá voltar. Às vezes, uns com os outros, por exemplo, nas relações humanas, temos muita dificuldade em fazer isto. Podemos até passar por cima, ok, perdoar, tentar esquecer alguma coisa que alguém nos fez, mas às vezes mergulhamos e vamos lá voltar e buscamos outra vez. Ou simplesmente às vezes não conseguimos mesmo perdoar e carregamos amargura e ódio e vontade de vingança, que na verdade é como um veneno que nós queremos dar a alguém e somos nós que o tomamos com todas as consequências. Por isso é que esta metáfora é de que Deus lança o pecado no fundo do mar. Ou seja, ninguém lá consegue voltar e Deus também não volta. Aqui estão promessas de perdão e restauração. E, finalmente, o último grupo de promessas que quero partilhar consigo não dizem respeito a esta vida ou à nossa experiência aqui na Terra, porque estes primeiros três grupos, como viu, todas elas diziam respeito ao que se passa aqui na Terra e à nossa experiência, muitas vezes com as nossas lutas, sejam reais, concretas, da vida ou espirituais. Há outro grupo de promessas muito importantes que dizem respeito a algo que está para lá desta vida. São as promessas sobre a vinda de Jesus, são as promessas sobre vida eterna, são as promessas sobre o que Deus tem preparado para o que ainda há de vir. Alguns exemplos. O apóstolo João dizia, na sua primeira carta, no capítulo 2, e versículo 25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja, uma afirmação tão clara, sem margem para dúvidas. A promessa de Deus não é para esta vida nem para esta terra. A promessa de Deus, a mais profunda de todas elas, é vida eterna. Está para lá do que nós vivemos e experimentamos aqui. Por isso Jesus, quase numa exclamação de desejo e vontade, no Apocalipse, no último capítulo do Apocalipse, repete-se como um refrão esta promessa. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Jesus afirma e reafirma que volta, que vem e que o fará rapidamente. Ora, queria terminar precisamente com as palavras de Jesus, quando ele, talvez uma das primeiras vezes, ou pelo menos uma das mais significativas, pessoalmente disse isto aos seus discípulos, os que o ouviam naquele momento e os de todos os tempos. E a sua promessa era: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja como a promessa de Jesus não é apenas que vai voltar, é mais profundo e mais íntimo, é que Deus quer estar connosco. E como Ele quer a nossa companhia, mas nós estamos afastados por este enorme fosso que nos separa dele, ele tem que voltar a manifestar-se, como já o fez uma vez em Jesus, e nesta nova manifestação, então ele vem buscar, ele vem levar, ele vai congregar para podermos estar junto com ele. Estas são as maravilhosas promessas que Deus nos faz. Medite nelas, confie nelas, deixe-se inspirar pelas promessas que Deus nos faz.
Difícil é viver neste mundo tão estreito, é o caminho a seguir.
São tantas as barreiras que eu tenho que enfrentar e cansado. Tanta dor, de tanto sofrer,
mas a promessa de Deus é maior, e Ele mesmo já venceu numa cruz.
Deus nos dá forças pra enfrentar as provações e a vitória alcançar.
Não desistirei jamais. Pois meu Cristo prometeu ao meu lado sempre estar.
Eu confio em sua palavra que conforta meu coração.
E quando em tristeza,
posso me lembrar.
vitória alcançar. E ao abraçar o meu Jesus, eu não lembrarei o que passou.
É mesmo, o nosso Deus é um Deus de boas promessas. Foi isso que estivemos a partilhar juntos aqui na Voz da Esperança. Hoje relembramos que entre as muitas promessas que Deus nos deixou na sua palavra, podemos organizá-las e identificar promessas da sua presença no meio da tribulação, promessas de bênção e de proteção dos seus filhos, promessas de perdão e de restauração e, finalmente, promessas de vida eterna a propósito da sua vinda e do que Deus quer fazer eternamente com os seus filhos. Eu o desafio a aceitar estas promessas na sua vida, a viver com elas, a colocá-las no íntimo, no mais profundo do seu coração, a deixá-las exercer essa força, uma força de bem, uma força de nos aproximar de Deus. Eu desafio a permitir que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida, porque elas também não o vão fazer se nós não o permitirmos. Deus não nos força a nada. E fica este desafio. O meu apelo e convite ao terminar a Voz da Esperança de hoje é de que estamos mesmo a começar um encontro muito especial de ouvintes da Rádio RCS. Temos várias pessoas, vários ouvintes inscritos num pequeno programa, um encontro que acontecerá aos domingos às 19 horas, online, um encontro no Zoom, como uma pequena comunidade, uma pequena família de pessoas que se vão encontrar. Ora, no Zoom cada um está na sua casa, naturalmente, e ali vamos ter um instrutor, um amigo que vai estar a ajudar-nos precisamente a compreender melhor e a estudarmos a vida de Jesus, passo a passo, os muitos episódios, lições e ensinamentos que temos da vida do nosso Senhor Jesus. Se quiser ainda, pode juntar-se a nós neste grupo de instrução e conhecimento sobre a Bíblia e sobre Jesus em particular. Vai acontecer aos domingos às 19 horas e se quiser fazer parte, então só tem que entrar em contacto connosco, enviar-nos uma mensagem para o nosso número, dizendo precisamente que quer fazer parte do grupo de estudo da vida de Jesus, que vai acontecer online no Zoom. Envie-nos uma mensagem mostrando o seu interesse para o 933 912 900 912, é este o nosso número, 933 912 912, e junte-se a nós, a esta família que aos domingos se encontra às 19 horas para estudar a vida de Jesus. Nós marcamos encontro no próximo episódio da Voz da Esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.